Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início à reunião. O seu presidente não pode estar presente por motivos familiares e, portanto, iniciando rapidamente os nossos trabalhos, temos como ponto primeiro a apreciação e votação da ata 158 de 29 de maio, que eu ponho à vossa consideração. Portanto, não sei se há inscrições, não havendo, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a ata foi aprovada por unanimidade. No ponto 2, temos a distribuição de diversas iniciativas legislativas. Portanto, temos a designação de relator ou relatora e a deliberação da submissão à apreciação pública. Oh, senhores deputados, percebam que estas salas não são ideais em termos de ressonância e agradeço a colaboração. Portanto, ou de eventuais consultas a realizar. Primeiro, projeto de lei 894/13 do PEV estipula que os trabalhadores das pedreiras têm acesso a um regime especial de atribuição de pensão de invalidez e de velhice e o deputado autor do parecer cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista e será o seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Projeto de lei 895/13 do Bloco reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo. O deputado autor do parecer é o grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Bom dia, senhora Presidente. Se me permite, apenas para indicar que relativamente aos projetos que o PSD tem como responsabilidade e outras iniciativas, indicaremos no final da reunião.
Muito obrigada, senhora deputada. E, portanto, passo para o projeto de lei 897/13 do PAN, altera o Código de Trabalho reconhecendo o direito a 25 dias úteis de férias e o também projeto de lei número 898/13 do PAN, que altera a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela lei número 35/2014 de 20 de junho, reconhecendo também o direito a 25 dias úteis de férias. E em conexão com mais dois projetos de lei, o 903/13 do Bloco de Esquerda e o 909/13 do PEV. E, portanto, cabe ao Partido Socialista indicar o nome do relator? Indicarão posteriormente. Muito bem. Portanto, passamos agora para mais projetos de lei que, entretanto, deram entrada, e são bastantes, foi depois do envio da ata. É que são muitos. Portanto, agradecia a vossa atenção. Projetos de lei 900/13 do PEV, que altera os montantes e os critérios de cálculo nas compensações em caso de cessação do contrato de trabalho e despedimento, 14ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro, 905/13 do Bloco de Esquerda, revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas objetivas quando o empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador, 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009. Em conexão já com outros dois projetos de lei, o 647/13 do PCP e o 728/13 do Bloco de Esquerda, cuja autoria do parecer é da deputada Carla Tavares. Daí que nós, a mesa, propomos, obviamente, que estes projetos de lei, portanto, em conexão, também sejam atribuídos à senhora deputada Carla Tavares. Projeto de lei 901/13 do PEV, acontece um pouco a mesma coisa, Procede à revogação das normas que permitem a celebração do contrato a termo certo, só porque os trabalhadores se encontram em situação de procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Em conexão com os projetos de lei 797/13 do PCP e 729/13 do Bloco de Esquerda, que estão distribuídos à senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Portanto, pergunto se vê alguma objeção em também ficar com este projeto de lei do PEV.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para confirmar que não nada temos a opor a isso.
Muito obrigada. Prosseguindo, o projeto de lei 902/13 reforça, do Bloco de Esquerda, reforça a negociação coletiva, o respeito pela filiação sindical e repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que é a 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. E cabe o relatório do parecer ao grupo parlamentar do PSD. Pronto, uma nota para todos os grupos parlamentares que nos projetos de lei que vão apresentando há princípios que já foram rejeitados, como é o caso deste, do princípio de tratamento mais favorável, que foi rejeitado no dia 14/3 e que depois acaba por vir incluído num outro projeto de lei, mas exatamente com a mesma relevância. Portanto, passo à frente, uma vez que o grupo parlamentar do PSD indicará também no final da reunião. Passo agora ao projeto de lei 904/13, também do Bloco de Esquerda, que combate o falso trabalho temporário e restringe o recurso ao outsourcing e ao trabalho temporário. 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. E também cabe ao PSD, que o fará no final da reunião. Projeto de Lei 908/13, do PCP, reposição dos escalões do abono de família para crianças e jovens com vista à sua universalidade. Deputado, autor do parecer, grupo parlamentar também do PSD. E acabamos o ponto 2 e, portanto, passaremos de imediato para o ponto 3, que é a apreciação e votação do relatório sobre a COM 2018-132, proposta de recomendação do Conselho relativa ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outra e por conta própria, e caberá, penso eu, dado que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia não está presente, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu colocaria à consideração da Comissão, que estando o relatório distribuído, se entenderem que eu faça a apresentação, eu farei. Se não, poder-se-á adiar para a próxima semana, à altura em que já cá estará o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que não está presente, porque está em representação da Assembleia em Geneve, na OIT, e, portanto, colocaria à consideração da Comissão se fará sentido ser eu a fazer, ou se ficará para a semana, provavelmente ficará para a semana, se não houver objeções. Eu penso que não há prazo.
Penso que é pacífico, muito obrigado, Sr. Deputado, penso que é completamente pacífico, mais do que justificado, e, portanto, para o ponto 3 passa para a próxima reunião. O ponto 4 foi solicitado o seu adiamento pelo PCP e, segundo os novos procedimentos, portanto, em vigor, creio eu, a partir de 15 de maio, discussão e votação na especialidade, portanto, obedece as resoluções ao mesmo procedimento que obedecem os projetos de lei. E, portanto, há dois projetos de resolução, 887/13 do PSD, que recomenda ao Governo a presença obrigatória de nutricionista/dietetistas nas instituições do setor social e solidário que prestam cuidados a idosos, e o projeto de resolução 1608/13 do PAN, que recomenda ao Governo a presença obrigatória de nutricionistas nas instituições que prestam cuidados a idosos. E, portanto, como os procedimentos são equivalentes aos dos projetos de lei, a mesa propõe, se tiver o vosso acordo, que façamos, digamos, estabeleçamos um período para a apresentação de propostas de alteração, até ao fim da próxima semana, ou seja, sexta-feira, 15 de junho, e depois, obviamente, na especialidade, porque é... Sim? Está bem, é um texto global das duas, portanto, acaba por ter que se fazer alguma alteração aos próprios documentos. E aquilo que eu que falei, e que realmente, à partida, não havia oposição, mas os senhores deputados dirão, seria estabelecermos para essa consensualização de um texto global até sexta-feira, dia 15, e depois entra, obviamente, na nossa ordem de trabalhos da outra semana a seguir, ou seja, a semana que começa a 18 de junho, digamos, a votação do texto. Senhora Deputada Mercedes Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, para consensualizar, é preciso termos presente o representante do PAN, que não faz parte desta Comissão. Portanto, solicitava à Senhora Presidente, através dos serviços da Comissão e através de Vossa Excelência, no sentido de providenciar que o PAN seja parte interessada nesta discussão, porque ele não integrando esta Comissão, o seu representante único, nós teremos dificuldades em conversar, seja com quem for.
É um bom contributo, embora, como se saiba, depois na questão da votação, o seu deputado do PAN não faz parte da comissão, penso que não poderá votar, mas pode ser convidado a participar, pronto. Mas aquilo que me estão a dizer os serviços é que, do ponto de vista formal, não sendo ele parte integrante da comissão, não terá direito a voto, é isto. Senhor, não. Senhor Deputado António Carlos Montar.
Senhor Presidente, muito obrigado. Se me permite, eu acho que a proposta do PSD faz todo sentido, convidarmos o deputado do PAN a vir à Comissão para efetuar a discussão, até porque o que está em cima da mesa, quando temos vários projetos de resolução sobre o mesmo conteúdo e que levou a esta deliberação da Conferência de Líderes, é evitarmos ter a aprovação de várias resoluções com conteúdos deliberatórios que podem ser contraditórios. E, portanto, fundamentalmente, o que é necessário fazer é, não tanto até na questão dos considerandos, mas naquilo que são as disposições...
As proposituras, não é?
Exatamente, do projeto de resolução, o que é necessário é que haja no âmbito da Comissão uma discussão e o assentar sobre quais são aquelas que vão ficar no projeto de resolução no final. Tanto mais que, por exemplo, neste caso, em concreto, o CDS votou a favor do PSD e absteve-se na do PAN, o que significa que há medidas do PAN que, no nosso entender, devem cair e não devem entrar. E há outras que podem ser acomodadas, sendo que hoje do PSD estamos de acordo, portanto haverá algumas do PAN que para nós faz sentido que entrem, outras não. E esta é a discussão que nós temos que fazer, mais do que propriamente abrirmos um período para propostas de alteração to curro, ou seja, como se faz no procedimento legislativo.
Não,
é uma questão de simplificarem o texto naquilo que é o conteúdo deliberativo e aí, com toda a franqueza, só será possível fazer se o PAN estiver para poder dar o assentimento a que caiam as suas propostas, ou então nós teremos que as votar aqui na especialidade e chumbá-las. Mas seria, se calhar, mais simpático que o PAN aqui estivesse para que se pudesse proceder a essa negociação sem termos que recorrer à figura do chumbo de alinear a linha desnecessariamente, quando o próprio partido poderá, por exemplo, nessa negociação, conseguir chegar a um entendimento com aquilo que será a vontade maioritária da Comissão. Portanto, acho que deve ser acolhida a proposta do PSD, independentemente do sentido de voto, aliás, não, do PAN não poder votar nesta mesma Comissão.
Muito obrigada, deputado. Nós... propusemos esta metodologia, em princípio pode-se chamar um pouco aquilo que se quiser, porque relativamente aos procedimentos adotados ainda só há uma comissão que o fez e fez assim. Foi a primeira comissão e, portanto, fixou um prazo para a apresentação de propostas de alteração, até para facilitar, porque não vejo como é que o PSD e o PAN se vão reunir. Bom, é uma questão interna, mas que era importante acertarem, de facto, um período em que se pudesse apresentar as alterações. Ou seja, para quê? Para se chegar, de facto, a um texto formal. Chame-se-lhe aquilo que se quiser, mas... Não, mas ouça uma coisa, aí é uma questão completamente diferente, ou seja, a questão da apresentação de propostas, obviamente, que tem que ter a participação do PAN, pois se ele é um dos... Sim, mas isso, quer dizer, isso é tão... Claro, isso é tão evidente, mas não é chamá-los, é propor-lhes a apresentação... Dizer-lhes que temos um período de... Pronto, eu, como estou a ver, é assim. É chamar o PAN no sentido de lhes dizer o seguinte. Número 1, têm até ao dia 15 de junho para apresentar propostas. Há dois projetos de resolução em cima da mesa. Vocês poderão apresentar, inclusivamente, propostas ao do PSD. Estão no seu direito. Como cada um de nós o poderá fazer. E depois, na reunião em que se for discutir as propostas, obviamente, chamá-los, embora eles não tenham direito a voto. Foram os procedimentos adotados pela primeira comissão, mas se os senhores deputados têm outro critério para apresentar, se faz favor, tenho aqui, foi o modus operandi da primeira comissão. Faz favor.
Presidente, para dizer o seguinte, esta discussão, de acordo com aquilo que eu entendo que foi aprovado na Conferência de Líderes, é que as discussões para encontrar um texto comum devem ser de acordo com os projetos de lei, seguir uma tramitação
similar,
análoga. Análoga, não é igual, não é? Porque tem de haver as suas adaptações. E, na minha opinião, isto não passa sem o PAN estar presente. E não é uma alteração que resulte do PSD e do PAN. O PSD e o PAN não têm que chegar a entendimento. É a comissão é que tem de tentar encontrar um texto em conjunto. Porque todos os grupos parlamentares votaram este diploma e, portanto, têm de participar na discussão. Portanto, o PAN, parece-nos a nós, tem de vir à reunião para se tentar encontrar entre todos... Porque depois sai um projeto de resolução da comissão. E, portanto, se sai um projeto de resolução da comissão, se esse é o objetivo, tem de haver a participação de todos os grupos parlamentares.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que a diferença que existe aqui é esta, que é, enquanto na primeira comissão, provavelmente os partidos proponentes estavam todos presentes na reunião da comissão e definiram o calendário, estando todos presentes. Neste caso, aquilo que, e eu estou de acordo com o PSD, um dos partidos não está nesta comissão, não é membro desta comissão, e, portanto, há, se quisermos, uma questão preliminar, que é termos cá o PAN para definir até a questão do calendário e como se faz. Porque sem o PAN, se o PAN não retirar propostas... E se o PAN não fizer alterações, o projeto do PAN vai ter que votar na especialidade aqui na Comissão. E, portanto, há vantagem dele estar até para se definir a questão do calendário. Portanto, se calhar, de modo a podermos, enfim, fazer com que os trabalhos andem céleres, que a questão preliminar é termos cá o PAN para acompanhar esta questão e convidá-los para virem, mesmo sem o direito a voto.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz sentido, de facto, que a questão da calendarização, do meu ponto de vista, seja discutida com o PAN e, portanto, só nos resta adiar este ponto para a próxima semana, que, aliás, como já estava previsto no início da reunião, que fosse adiada a pedido do PCP. Relativamente, e portanto convidado obviamente o PAN para fazer parte, se assim o atender, da próxima reunião. Passamos então agora ao ponto 5, que é a admissão das seguintes petições e designação dos respectivos relatores. Portanto, a primeira é a petição 330/13 da iniciativa de Liliana Isabel Rodrigues Madeira Grigor e outros, que solicitam que a licença de parentalidade possa ser gozada até um ano a 100%. Portanto, a nota de admissibilidade, obviamente, é positiva. A petição é subscrita por mais de 20 mil pessoas, ou seja, 21.038, e o autor ou autora do relatório da petição será o PSD, portanto, aguarda-se, digamos, que o fim da reunião. Depois, as outras três petições são apenas subscritas por um peticionário. A primeira é, todas têm uma nota de admissibilidade positiva, mas há aqui um problema que eu gostava depois de vos colocar. Relativamente à 333/13 da iniciativa de Pedro de Azevedo Coutinho, da Gama de Mascarenhas, que denuncia maus-tratos a utentes carenciados na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cabe ao BE, Bloco de Esquerda, apresentar e indicar o relator. Não está? Indicará posteriormente. Depois, a petição 343/13 da iniciativa de Ana Cláudia Marques Pimentel, que solicita que os estágios do PEPAC e PEPAL possam dar lugar a um vínculo contratual. Cabe ao Partido Socialista.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Para esta petição fica a Sra. Deputada Carla Tavares e para a petição seguinte, já agora que também é de PS, com o Deputado Luís Soares.
Ok. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, a outra e final petição, 363/13, da iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicita o pagamento ou reembolso de despesas de recrutamento. Será o Sr. Deputado Luís Soares. No entanto, nós colocamos aqui uma questão que é uma questão formal. Os novos procedimentos relativamente a petições entraram em vigor no dia 15 de julho do ano passado. E esta petição entrou no dia 19 de julho do ano passado. E, portanto, já entrou ao abrigo dos novos procedimentos. E, portanto, tendo apenas um subscritor, não é obrigatório a indicação de um deputado relator. Portanto, depois há a nota de admissibilidade, transforma-se num relatório final, é assinado pelo Sr. Presidente da Comissão e segue os seus trâmites, pronto. E, portanto, eu pergunto se realmente se pretendem, ainda uma vez que o espaço ainda é muito pequeno, pergunto se se deve acatar, digamos, a legislação já em vigor.
Não tendo propriamente, não querendo fazer jurisprudência, mas os procedimentos entraram já tinham entrado em vigor, acho que devem ser cumpridos, mas também não obsta que possamos também indicar um deputado relator, portanto também deixar a consideração um pouco dos outros grupos e da própria mesa. Não, se já estavam em vigor os novos procedimentos, acho que devem ser cumpridos. Se já estão os novos procedimentos, acho que devemos não devemos interpretar as regras, não é? Digamos assim. Portanto, se já estão em vigor.
Senhora Deputada Mercedes Borges, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estão em vigor. Já nessa a data da entrada da petição, estava em vigor as orientações emanadas da Conferência de Líderes, só temos que as cumprir e proceder em conformidade. Isto nem sequer tem discussão.
Ok. Portanto, não há relatório, nem há, portanto, nenhum deputado indicado. Portanto, a 363/13 não é sujeita a relatório. Ora bem, entramos diretamente no ponto 6 da ordem de trabalhos e, portanto, há aqui algumas informações que gostávamos de prestar. Primeiro, a informação é sobre a viagem à Madeira. Portanto, há uma série de voos possíveis e quando há muitas opções acaba sempre por ser mais complicado, penso eu, mas de qualquer maneira, democraticamente, o que a Comissão, e acho que é esse o, digamos, o dever da Comissão, é enviar aos senhores deputados os vários voos, aquele que tiver maior número de aderentes é aquele que passará, digamos, a juntar o maior número de pessoas, independentemente de, possivelmente, se haverá outra pessoa que não puder ir àquela hora e puder ir a outra, não é impeditivo, com certeza. É depois do debate sobre o Estado da Nação, numa sexta-feira 13. É de sexta à segunda.
Não sabemos o que
regar. 16. É
16. A segunda informação tem a ver com o adiamento da, por parte do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social, portanto, cuja audição ficou marcada para o dia 4 de julho. Não, o debate é dia... É 6. Antevéspera. E finalmente, dou então a palavra ao Sr. Deputado António Cais Monteiro, penso que se quer intervir sobre o programa da conferência que nos enviou, prevista para o dia 22, estamos nos outros assuntos, ponto 6, dia 22 de junho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o nosso colega Filipe Anacoreto Correia não está presente, pediu-me para, no fundo, colocar à consideração da Comissão aquilo que é o programa e que foi distribuído, penso que ontem, por e-mail, e também no que diz respeito àquilo que são as sugestões de convite que o CDS realizou nesse mesmo e-mail distribuído ontem. E que, no fundo, será a CPCJ, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, os Centros Distritais de Segurança Social, a CNIS e a União das Misericórdias Portuguesas, de modo a estes que são alguns dos nossos principais intervenientes na matéria, recebam o convite. Não sei se é necessário que eu faça uma explicação mais detalhada do programa que foi distribuído, mas penso que será suficiente esta minha intervenção e, portanto, era saber se obtivemos o acolhimento e se havia mais sugestões também dos grupos parlamentares relativamente aos convites a realizar e em relação ao programa, de modo a que esta questão fique fechada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao programa que já tivemos a oportunidade de ver, gostaríamos só de, enfim, globalmente de acordo com a forma como ele é apresentado, em linha com as sessões que temos feito, apenas salientar dois ou três pontos. O primeiro diz respeito a uma questão da organização dos tempos. Parece um pouco tempo, não digo excessivo, mas parece muito tempo para as intervenções e pouco tempo para o debate. Não tenho bem presente se tem sido esta distribuição, atendendo que o debate é com os representantes das instituições. Em termos de sugestões, caso presumo e nas possamos enviar para representantes de instituições e para especialistas na área, nós teríamos duas propostas concretas que se relacionam também com atividades da própria Comissão, que seria a professora Isabel Soares, da Universidade do Minho, que foi quem nos recebeu na Universidade do Minho e apresentou o trabalho de investigação que a Universidade tem vindo a fazer na área do acolhimento familiar, e a doutora Joana Prata, da Casa da Criança de Guimarães. A nossa comissão visitou esta casa quando se organizou a ida à Braga a propósito do acolhimento familiar e, portanto, entendemos que seriam duas personalidades, duas especialistas que poderão acrescentar a este debate, ainda por cima tendo já histórico de relacionamento com a comissão. E pronto, e no essencial era isso. Não temos propriamente... Gostaríamos de fazer em concreto estas duas sugestões, então também fica um programa muito, muito alargado e muito extenso. Não é? Temos...
Senhor Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, eu só ia fazer duas notas. Uma que me apercebi, entretanto, que é, sendo uma conferência na Assembleia da República, falta a menção à mesa da Assembleia, nomeadamente ao PAR, e esse convite também terá que ser feito, portanto teremos que incluir aqui na abertura o Presidente da Assembleia. Em segundo lugar, relativamente às sugestões do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, eu só iria chamar a atenção que, já estando previsto 5 intervenções de início e tendo o Sr. Deputado considerado que se calhar era muito tempo e sugerir eventualmente, estava a sugerir eventualmente uma redução para dar mais tempo de debate, mas se ainda vamos incluir mais 2 personalidades, passar para 7, o que eu iria sugerir é que, uma vez que penso que é amanhã que regressa o deputado Filipe Anacoreta Correia e demais delegação que está na OIT, se era possível que trocasse algumas impressões com ele para fechar essa questão, porque pela minha parte confesso que, não estando acompanhado diretamente o assunto, terei alguma dificuldade em pronunciar-me sobre a adequação ou se há duplicação ou como gerir a questão do tempo e o número de oradores. No fundo, perdoa-se o paralelismo um bocadinho, como há no prós e contras, que é quem é que fica na primeira fila e quem é que fica lá em cima no palco. Às vezes esse ajuizar é evidente que me parece mais fácil que seja quem irá moderar do que quem, no fundo, está aqui a fazer a apresentação, mas que não teve intervenção direta na organização.
Muito obrigada. Assim sendo, obviamente que vamos aguardar pela presença do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Eu chamava só a atenção para o que às vezes acontece nesta comissão, que tem imenso trabalho e que todos nós queremos que a conferência corra muito bem, e portanto quanto mais tempo tivermos para organizar, evidentemente melhores serão os resultados, e daí faço só esta chamada de atenção para que de facto depois possamos fazer o programa em tempo útil, enviado em tempo útil, etc. Fica obviamente à vossa decisão, não é? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Uma questão mais de reflexão relativamente ao sucesso da própria iniciativa, e sem querer reabrir o nosso calendário sobre estas iniciativas. Não podia deixar de dizer que me preocupa, em termos de mobilização para a própria iniciativa, o facto de ela ser na data em que nós a fechamos, atendendo que ela neste momento terminará perto enfim, das 6, pelo menos, e que é uma sexta à tarde. Eu apenas alertava e sugeria que cada grupo parlamentar, antes de fecharmos em definitivo, se posso dizer assim, partimos porque ela já está fechada, não estou a reabri-la, mas que pudéssemos ter uma análise mais premente da capacidade de cada grupo parlamentar mobilizar e ter presente deputados para esta conferência, porque sendo uma sexta à tarde, terminando às 6, e portanto nunca terminará às 6, vai terminar não, às 7 ou qualquer coisa, enfim... Deixo apenas essa, sendo ainda possível transferi-la para outro dia da semana regular, digamos assim, sem bater uma sexta. Enfim, apenas deixava esse alerta para que pudéssemos, eventualmente até o final desta semana ou assim, trocar umas impressões definitivas sobre isso.
Faz favor. Bom, segundo depreendi das vossas intervenções, irá realizar-se entre o deputado Filipe Anacoreta Correia e Tiago Barbosa Ribeiro, um ajustamento relativamente ao programa do CDS, portanto, obviamente que terá que ser telefónico, uma vez que ele não, só vem amanhã, creio eu, e portanto amanhã, como não há trabalhos, o melhor era contactarem telefonicamente e fazerem um ajuste, se todos estiverem de acordo, sobre o programa.
Não,
não, sim, senhora. Não sei se querem, têm algum ponto para acrescentar, e não havendo mais nada, muito obrigada pela colaboração, mas a senhora deputada Mercedes Borges tem uma intervenção a fazer. Por favor.
Senhora Presidente, eu gostava de solicitar à Comissão se tem a listagem das audiências pendentes que me possa facultar. Senhora Presidente, devido aos trabalhos que temos tido em especialidade e à tal dificuldade que falávamos aqui há pouco em conseguir ter espaço para conseguirmos reunir o grupo de trabalho das audiências, que nos deve merecer tanto respeito ou mais ainda que todos os outros trabalhos, tem estado, por minha culpa também, mas por entendimento até das enormes dificuldades com que tenho-te confrontado, em que, na maioria dos casos, apenas tenho presente deputados, e friso esta situação, deputados do PSD e do PS. Sinto que, para quem pede uma audiência, se frustra muitas vezes as expectativas das pessoas. Nesse sentido, eu gostava de colocar à consideração dos diferentes grupos parlamentares, das senhoras e dos senhores deputados, dos caros colegas, a possibilidade identificarmos um dia que se possa fazer quase de seguida o maior número possível, visto que deduzo que estas que têm sete irão para os grupos de trabalho.
Essas versam sobre a mesma matéria e era para ponderar em
sendo
que será feito.
Teremos aqui, eu sugeria que houvesse uma reunião com os deputados dos diferentes grupos e que a Comissão pudesse convocar uma reunião só do grupo de trabalho. Se tiverem cá todos, não estão, portanto não podemos reunir, para delinearmos, porque há aqui entidades que são todas da mesma área, por exemplo, as medicinas alternativas. Eu penso que há iniciativas, há projetos de lei que ainda não foi iniciado o trabalho na especialidade, mas que estão na especialidade na Comissão, que se vamos constituir ou não grupo de trabalho, que sim, com uma regulação dos técnicos TNC.
Não convencionais.
De
terapêuticas não convencionais.
Não, é o mesmo, de cima, não é? Portanto, isto é tudo, isto irá tudo para, para os mesmos projetos. Fora disso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 audiências por fazer. Nesse sentido, teremos que ter muito tempo para fazer isto, de preferência até, acho que entraram até ao mês de maio.
Portanto, senhoras e senhores deputados, 15 audiências. Por muito corrido que seja o tempo, creio que nem um dia chegará. Portanto, chama a atenção que para a semana também temos um feriado na quarta-feira. Portanto, em princípio, a nossa reunião será na terça-feira às 14 horas, que é o que está marcado, reunião ordinária às 14. Pronto. E depois... Às 14, porque teremos com certeza plenária às 15,
não?
Então porquê é que é às 14? Também não percebo, mas é o que está aqui.
Não, é indicativo.
Pronto,
é indicativo.
Pronto. De qualquer maneira, também não há Não há problema, porque é apenas indicativo e segundo as várias expressões, portanto, entendemos que deve ser a uma hora às 15 horas, ou 14h30, ou 15, como é habitual. Ou seja, nesse dia... Por favor.
Dia 14, ao fim do dia, nunca perturba isto.
Senhora Presidente, uma sugestão. Se do grupo de trabalho das audiências os senhores deputados tiverem disponibilidade no dia 12, se tiverem disponibilidade dia 12, eu sugeria, mesmo não estando todos os grupos parlamentares presentes, pudessem estar assessores, pudéssemos fazer as audiências a começar às 11 horas. 11 da manhã até a última às 16. 16.
É que
atentarei dias de... e a quinta-feira podíamos fazer a reunião noutra hora.
Desde... Só que na terça-feira, dia 12, creio eu, estão aqui, segundo este calendário, estão aqui marcadas audições no âmbito do grupo das ordens profissionais, entre as 10h30 e o meio-dia. E, portanto, se calhar, não sendo as mesmas pessoas... E não há hipótese nenhuma do CDS...
Presidente, desculpe, nós vamos ter que marcar. Dia 12 eu vou marcar. Eu não consigo. Tenho
um...
Dia 12 da parte da tarde não pode. Da parte da manhã. Podemos começar 9h30. 9h30 até à 1 vamos marcar aqui o calendário. Okay. Vamos
9h30 à 1 dia 12. Certo.
Vamos tentar marcar aqui um calendário.
Pronto. Mais alguma sugestão, senhora deputada?
Não, muito obrigada.
Estava a falar da quinta-feira, não quero...
A comissão não se realizar, provável, só se for à tarde.
Tarde, sim.
Ok, muito obrigada, senhora
deputada.
Quinta-feira, 14. Eu agradecia imenso, peço. É que, a senhora deputada, senão é impossível ouvir-vos com atenção. É das 9h30 às 13 horas. De 45 em 45 minutos, se bem me apercebi. Pronto. É às 10h30. Das 10h30, o grupo de trabalho das ordens é 10h30, meio-dia. Chamada à quadratura do círculo, não é possível resolver. Senhora deputada, por favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, mesmo começando às 9h30, na melhor das hipóteses fazemos 4 audiências. Sim. Mesmo começando às 9h30.
11.
É um terço daquilo que é necessário.
É menos de
um quarto. É menos, um quarto. Um quarto do que precisamos fazer. Fica a reflexão. Sim.
Não.
É que... Vamos falar em ordem. Vamos desligar os micros, senhora Presidente.
Só dão vocês, pois.
É que depois, na terça à tarde, temos a reunião ordinária da comissão.
Eventualmente, vamos tentar audições.
para esse dia.
Mas no caso, obviamente, não se realizar uma reunião ordinária, poder-se-á com certeza acrescentar audições para este dia da parte da tarde? Senhores deputados, nós estamos a fazer pura futurologia, porque se houver uma reunião da... Portanto, as audiências começarão às 9h30 e decorrerão 5 audiências que acabarão à 1h15. E, portanto, é tudo corrido, penso eu, com um intervalo de 15 minutos para alguma coisa que seja importante, sobretudo para equilibrar, digamos, uma coisa que vai ser óbvia, quer dizer, é que nem as pessoas estão todas aqui logo à hora para começar e, portanto, depois precisamos de 15 minutos para reequilibrar os tempos, não me parece desajustado. Chamo também a atenção das senhoras e dos senhores deputados que deverão, face de facto a este enorme esforço, ter alguma contenção, mas isso caberá à senhora coordenadora na altura, mas ter também alguma contenção nas apresentações que fazem, porque senão é impossível manter um calendário destes. E então agora sim, não havendo mais nada a tratar, desejo-vos um ótimo plenário e muito obrigada.
Que eu sei.
Não, mas agora não quero saber dele para nada. Eu quero é fechar.
Permita-me só
uma
pequena curiosidade. Em relação a todas estas que versam sobre a mesma matéria, não haveria possibilidade de fazer
isto? Isto é um grupo de trabalho. Isto vai ter um grupo de trabalho.
Vai ter?
Pronto. Isto vai ter um grupo de trabalho. Ó, Sindicato Nacional. Não querem?
O único que temos a dizer é que o grupo de trabalho. Agora, se o outro senhor diz que não é urgente para eles agendar.
É tudo que está aqui.
Azul são todas para isso. Sobre essa temática.
Tanto mais que fazer do que estar a ouvir isto todos os dias, a toda a hora, nem pensando.
Pois é.
Olha, estas assistentes sociais vai para o grupo de trabalho. Posso escrever aqui?
Pode.
Já sabe que isto é um perigo.
Pode, depois eu tenho uma cópia.
Grupo de trabalho
sim.
Das ordens profissionais. Pode ser, meus bons amigos? Está passada. Pedido de audiência sobre as necessidades na área da saúde mental. Tem muito interesse. 83, grupo. Depois, é assim, para aqui ponham entidades mais próximas. Deixem-as de fora de Lisboa, mais para trás, está bem? A 83 é importante. O Sindicato dos Trabalhadores, precariedade dos vínculos contratuais e condições laborais. Isto é tão longo já. 83, 84, Sindicato Nacional, atual ponto de situação da contratação coletiva na atividade seguradora. 85, A retina, ponham a retina também para fecharmos isso.
Mas marcamos em função, sim, da distância. Marcamos,
sim. Mais... Olha, esta também é assim. Também é para as ordens.
Para as ordens, sim.
Grupo de trabalho só das aparece... ordens profissionais. Remetam isto.
Temos mais uma, tinha mais uma coluna,
ordem
uma
dos tinha, psicólogos. Este senhor também foi? Já recebi ou não foi?
Não, hein? Foi no grupo de trabalho, no trabalho da altura de impactos.
Então, e agora vem aqui, a intervenção em impactos.
Mas já, antes de ser ouvido, já tinha pedido a audiência.
Perguntem ao senhor se ele tem interesse se avaliar. Está bem, hein?
Muito bem.
Porque o senhor esteve cá no grupo de trabalho. É a mesma coisa, são os mesmos deputados. Se é a mesma coisa, faz questão.
Esse apofísio também vai ser ouvido na terça-feira, no Grupo de Trabalho de Ordens Profissionais.
Grupo de Trabalho... este não está tão mal como eu pensava. Desigualdade no descongelamento das carreiras.
É, isso é um pedido individual. Como a senhora depois insistiu, já tinha feito esse pedido em março, depois voltou a insistir.
Conhecer... Isto também é para as ordens. Conhecer os projetos de lei e dar contributos.
Pois.
Grupo... Trabalho das ordens profissionais. Sai daqui. Centro Português de Fundações.
Ok.
91. Eu estou a pôr aquelas que considero,
sim,
que são as que devem de avançar.
Certo.
Eu já não fazia este trabalho há muito tempo.
Foram ouvidos há pouco tempo na Comissão de Economia.
Pois.
Podemos perguntar qual foi o.
Consulta, se mantém o interesse em vir.
Exatamente,
cá.
Já
está bem? Okay. 92. Isto eu vou pôr, avaliar, nem vou escrever. Avaliar, vou pôr aqui avaliar.
Sim.
Comparação de tabelas constituído por 18 profissões distintas em responsável. Então, complementares de diagnóstico. Nós não recebemos aqui o pessoal.
Dois meses complementares.
Estes são grupo profissional. Isto é assim. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica não tiveram cá?
Sim, já tinham estado. Sim, foi feita.
Audição.
O da audiência. Sim. É, nós vemos melhor esta sobre.
Avaliar. Está bem?
Acreditar também nos critérios.
Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Isto não foi ouvido no grupo de trabalho?
Não, nem foram indicadas.
Não?
Ouvidas. Não.
Mas pode, licenças de acompanhamento.
Claro, mais ou menos, eventualmente. Ser ouvido,
não. Sou eu?
Não, no grupo de trabalho da parentalidade, igualdade de género.
Mas isto é para a parentalidade. Eu acho que isto é mais para os cuidadores informais.
Mas tem lá iniciativas, nomeadamente a PPL 39, que até
é
daquela
isto, eu não me importo, questões da área da oncologia,
como tem a ver com os
pediátricos, nomeadamente no respeito à legislação sobre apoios e licença de acompanhamento a filhos com doença oncológica. Isto é para o grupo de trabalho da parentalidade.
É PPL 39 da Madeira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Ok, eu acho que isto tem que ir para lá.
Okay.
Estas não são. Sindicato Nacional dos Quadros dos Técnicos Bancários.
Essa não dá para...
Acesso à pensão de velhice. Esta é nossa. Esta podemos marcar.
Sim.
E estas, as mais recentes, até estão mais presentes na cabeça das pessoas, até são capazes de ser mais fáceis. Associação de Produtores Independentes, combate à precariedade e suas potenciais consequências.
Essa, 105. Essa já é de junho, Sr.
Esta já é de junho. Esta é muito recente, não quero.
Ficamos com
até maio.
4, 7.
7.
Se conseguimos fazer 5 na terça-feira, ficamos só com 2.
E se conseguirem, alguma daqui destas até pode cair. E a avaliação que vão fazer destas são para avaliar 3. Okay. O resto remetem tudo aos grupos de trabalho.
De trabalho, sim, muito bem.
Okay.
Está bem?
Certo.
E temos é que ter a certeza que os grupos de trabalho vão fazer.
Vão ouvir, senão, caso contrário, será,
tem que voltar para aqui.
Está
bem? Ficamos assim, certinhos?
Bom, ficamos.
Estão ótimos. Eu sou muito má a trabalhar, não sei.
Na terça-feira tínhamos falado, já fossem todas as coisas, na terça-feira estávamos a falarmos com o Sr. Presidente com vista a realizar, eventualmente, apesar de ser véspera de feriado de Santo António, realizar aquelas audições que ainda estão pendentes dos requerimentos, quer do pré-FPAP, quer da Somincor, da administração da Somincor. Não sabemos se podem vir ou não, mas seria da parte.